Paul, George e Ringo.
Depois deles, a música nunca mais foi a mesma.
Eles não só criaram uma linguagem musical única, como também conseguiram influenciar o comportamento de toda uma geração.
Até hoje, poucos chegaram perto de reproduzir essa façanha. Mesmo após 38 anos do fim da banda, as músicas dos Beatles continuam tocando no mundo inteiro. Discos continuam a ser vendidos e novos fãs não param de surgir.
Começa agora o especial Beatles, A Day in the Life. Uma viagem sóbria pela insana e lisérgica Beatlemania. A história dos Beatles começa em 1956.
Naquele ano, John Lennon, até então um estudante problemático, forma sua primeira banda de rock, chamada The Quarrymen.
Foi numa apresentação em uma festa de igreja da cidade de Liverpool, na Inglaterra, que Paul McCartney se identificou com o estilo musical da banda. Pouco tempo depois, Paul é chamado para assumir a guitarra do The Quarrymen.
Mais tarde, George Harrison entra na banda, também como guitarrista, e Stuart Sutcliffe junta-se a eles como baixista. O baterista Tommy Moore completava a formação.
Depois do The Quarrymen, a banda teve alguns outros nomes antes de finalmente se tornar The Beatles. Um trocadilho com Beatle, que quer dizer besouro, e Beat, que significa batida.
Após a banda começar a fazer um pequeno sucesso local, Pete Best substitui Tommy Moore na bateria.
Nessa mesma época, a namorada do baixista Stu Sutcliffe sugere que os Beatles adotem o penteado que marcaria sua imagem nos primeiros tempos de carreira. Foi por causa da mesma namorada que Stu decidiu deixar a banda, então Paul assume o baixo.
Costumavam tocar no Cavern Club. Em 2 anos, chegaram a fazer quase 300 apresentações no local.
Foi numa destas apresentações que aconteceu algo que mudaria para sempre a carreira da banda.
Após assistir a uma apresentação, Brian Epstein se interessa pelos Beatles e decide se tornar um empresário da banda. Além de substituir as jaquetas de couro por terninhos comportados, o empresário também sugeriu trocar o baterista. Assim, Pete Best é substituído por Ringo Starr.
Agora que já tinha um empresário, os Beatles preparam um disco e começam uma peregrinação de gravadora em gravadora para conseguir um contrato, até que são aceitos pela EMI.
Em 1962, é gravado o primeiro compacto com as músicas Love Me Do e P.S. I Love You. Segundo boatos nunca confirmados, o próprio empresário Brian Epstein foi quem comprou 10 mil cópias do compacto de Love Me Do, para que os Beatles ficassem no topo das paradas.
Poucos meses depois, é lançado o disco Please Please Me.
Das 14 canções do disco, 6 eram covers já gravados por outras bandas. Além das músicas mais românticas, o disco trazia também muito rock and roll, com influências de Chuck Berry, Roy Orbison e Bing Crosby.
Uma dessas regravações era Twist and Shout, que já havia sido gravada por 2 outras bandas antes. John Lennon, principal vocalista da música, estava gripado no dia da gravação e usava pastilhas para a garganta. Por isso, ele produziu a memorável performance vocal, rouca e dinâmica.
George Martin, o produtor da banda, conta que tentou gravar a canção uma segunda vez, mas a voz de John já havia desaparecido. Quatro meses após o primeiro álbum, é lançado With The Beatles, que repetia a fórmula de Please Please Me.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true.
All My Loving se tornou o grande sucesso do álbum. A música é sobre a namorada de Paul na época, a atriz Jenny Asher, e foi a primeira música em que Paul escreveu a letra antes da melodia.
Sucesso absoluto na Inglaterra e Europa, os Beatles ainda não haviam conseguido conquistar os Estados Unidos. Mais uma vez, coube a Brian Epstein mudar a situação. Ele agendou então uma apresentação dos Beatles no maior programa de televisão americano. A apresentação do programa de Ed Sullivan, em fevereiro de 64, foi um sucesso. Aproximadamente 74 milhões de pessoas, cerca de metade da população americana da época, assistiu o grupo tocar no programa.
Segundo uma das várias histórias lendárias que envolvem os Beatles, durante os 5 primeiros minutos da apresentação, não houve assaltos nem homicídios nos Estados Unidos.
And now, here he is, Ed Sullivan!
Thank you very much. Now tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now, and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles!
Se espalha então pelos dois lados do Atlântico. O fenômeno foi registrado no primeiro filme da banda, A Hard Day's Night, traduzido no Brasil como Os Reis do Ye Ye Ye.
Na mesma época, é lançado o disco que também se chamava A Hard Day's Night. O álbum foi o primeiro a trazer só composições de Lennon e McCartney, e foi mais uma vez um sucesso. You know I work all day to get your money to buy a thing. Não saia daí, já voltamos com a nossa viagem sóbria pela insana e lisérgica Beatlemania. Beatles, A Day in the Life está de volta, e estamos em 1964.
Os Beatles estavam exaustos das turnês e gravações que vinham realizando. Mesmo assim, com um pouco mais de um mês desde a gravação de A Hard Day's Night e 21 meses desde o primeiro álbum, eles voltam ao estúdio para gravar Beatles for Sale.
Eles haviam acabado também uma turnê pela Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Dinamarca e Suécia, além das várias aparições em programas de TV e de rádio na Inglaterra. A agenda lotada os levou a incluir alguns covers no novo disco.
Talvez por isso, alguns críticos consideram Beatles for Sale o álbum mais fraco da carreira dos Beatles.
Em 1965, é lançado o LP Help e o filme com o mesmo nome.
O disco registrava o momento de pressão que atingia os Beatles, tocando, compondo e gravando exaustivamente para atender aos fãs e a gravadora. Nessa mesma época, a banda, e principalmente John Lennon, aumenta o uso de drogas. Além do sucesso Ticket to Ride e da música Help, o álbum traz também Yesterday, a canção mais regravada da história da música, segundo a revista Rolling Stone.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Logo após o lançamento do álbum Help, os Beatles fazem em Nova York um show que entraria para a história do rock. Foi o primeiro show em um estádio e bateu recorde de espectadores.
A histeria era tanta que mal se ouvia os Beatles tocando, mas pouco importava. O que a maioria dos 55 mil fãs queria mesmo era ver os quatro rapazes e não escutar a música deles.
Com o álbum Rubber Soul, lançado no final de 65, os Beatles superam sua fase adolescente. As músicas bobas do começo da carreira dão lugar a arranjos mais complexos, experimentação no estúdio, letras elaboradas e o uso de instrumentos exóticos, como a cítara, utilizada em Norwegian Wood. Revolver, o sétimo álbum dos Beatles, lançado em 66, marca a adesão oficial da banda ao psicodelismo. O álbum é considerado inovador, desde a influência oriental da música Love You Too, o uso de arranjos orquestrados em Eleanor Rigby, e o ufanismo de Yellow Submarine. In the town where I was born,
lived a man. O disco segue a tradição dos anteriores e traz baladas escritas por Paul, como a clássica Here, There and Everywhere.
Na época, uma declaração descuidada de John dizendo que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus Cristo gera uma onda de protestos em todo o mundo, com boicotes às canções nas rádios e queimas de discos.
Resolvem parar de fazer shows ao vivo, porque estava impossível repetir no palco os resultados de estúdio.
Além disso, estavam cansados dos gritos e berros dos fãs. A partir de então, resolvem se concentrar apenas em gravações. Foram os momentos mais criativos dos Beatles. Não saia daí! O Beatles, A Day in the Life, volta já! O Beatles, A Day in the Life, está de volta.
Menos de 7 meses após o Revolver, a banda voltou aos estúdios Abbey Road, onde realizavam suas gravações, para começar a produzir seu 8º álbum. Era o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mais conhecido como Sgt. Pepper's.
A ideia inicial era gravar um álbum diferente de tudo o que já houvesse sido feito. As 13 canções do disco traziam inovações no conceito do rock, com o uso de orquestras, instrumentos hindus, gravações invertidas e sons de animais.
O Sgt. Pepper's foi o primeiro álbum de rock a ganhar os Grammys de Melhor Álbum do Ano, Melhor Álbum Contemporâneo, Melhor Capa e Melhor Engenharia de Som.
Entre as canções do álbum está Lucy in the Sky with Diamonds, que até hoje gera dúvidas sobre se a música é uma alusão à droga LSD ou, como acreditam os mais inocentes, sobre um desenho do filho de John Lennon. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Em agosto de 68, os Beatles lançam um single com o Hey Jude. Apesar de haver quem acredite que a música é mais uma das várias do grupo que faz referência a drogas, Paul conta que compôs para o filho de John,
quando ele e a primeira mulher estavam se separando.
Hey Jude, que tinha todos os motivos para ser rejeitada pelas rádios por causa de seus 7 minutos de duração, acabou se tornando um dos maiores sucessos dos Beatles. Em 68, na época do lançamento do álbum The Beatles, mais conhecido como Álbum Branco, já é possível notar o individualismo que crescia na relação dos quatro integrantes.
Todas as músicas tiveram participação de todos, e em várias canções creditadas a Lennon e McCartney, é possível identificar composições individuais.
Apesar do sucesso alcançado pelo álbum branco, os Beatles estavam com dificuldades na administração financeira da banda, por causa da morte do empresário Brian Epstein.
Por isso, em 1968, para cumprir contratos que prometiam um novo filme, os Beatles contrataram a criação de um desenho animado. O resultado foi o psicodélico Yellow Submarine.
Numa tentativa de retomada da espontaneidade e energia do início da carreira, Paul McCartney cria o projeto Get Back, que deveria ser um filme e um disco gravado sem truques de estúdio.
Durante as gravações, ocorre o lendário show do telhado da gravadora Apple, em Londres.
A polícia foi chamada e subiu no telhado pedindo que a banda baixasse o volume do som. Segundo Paul, seria um grande final para o show se os Beatles tivessem sido presos.
Entre os membros da banda levaram ao abandono do projeto Get Back, que mais tarde seria reaproveitado no lançamento do disco Let It Be.
Em 1969, em meio a um momento de trégua dentro da banda, os Beatles gravam o Abbey Road. Apesar de ter sido o penúltimo álbum lançado pela banda, foi o último a ser gravado.
A foto da capa do LP, com os quatro Beatles atravessando a rua, foi objeto de rumores e teorias de que Paul McCartney estaria morto, vítima de um acidente de carro em 66. Apesar de aparentemente ter sido apenas uma brincadeira e puro marketing do grupo, a lenda ainda é assunto entre os Beatlemania.
Em Abbey Road, George e Ringo também participam das composições. Após anos vivendo sob a sombra de John Lennon e Paul McCartney, George Harrison emplaca dois grandes sucessos com esse álbum, Something e Here Comes the Sun.
O clima cheio de otimismo de Here Comes the Sun tem uma explicação. Ela foi composta no jardim da casa do guitarrista Eric Clapton em um dia que George tirou para descansar dos problemas da gravadora.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's alright.
A música chamada The End fecha o disco e também a carreira dos Beatles antes da separação. O destaque dessa música é o solo de bateria de Ringo, o único na sua carreira com a banda.
Outro destaque é o verso final, considerado o epitáfio da banda, e que quer dizer, no fim, o amor que você leva é igual ao amor que você faz.
O especial Beatles A Day in the Life termina aqui. Eu sou o Diego Cardoso.
Eu sou Rosiele Machado.
Escute agora a canção final dos Beatles, The End. Esse programa foi produzido por Rosiele Machado para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, no segundo semestre de 2008, com orientação de Giovanna Rutkowski e técnicas de Roberto Vargas e Alcides Alves.
And in the end, the love you take.
to the